motor for novo, no início da produção, realmente há uma queda de frutos.
Pois é, sabe quantos litros de água é preciso para se fazer um único litro de água de coco?
Eu não tenho nem noção.
São 160 litros.
Tudo isso?
Pois é.
Olá, ouvintes, olá, ouvintas do Coqueiro Cast. Esse é mais um Palha na Tela. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around.
Tudo, né, vai que resolve funcionar. Eu já tô gravando aqui também.
Tá gravando aqui também.
É, aqui também tá gravando. Cara, a última vez que eu gravei com o Vitor, a gente tentou toda a vida botar o Craig pra funcionar, ele não funcionava. Aí quando a gente terminou de gravar, aí ele falou, cara, bota o Craig aí só pra ver se vai. Não é que o desgraçado não foi? Ele só não foi durante a gravação.
O Craig só funciona quando ele quer ultimamente.
É, bota aí o Craig aí pra gravar.
Eu vou botar aqui.
O Craig tem uma vontade própria agora.
O Craig, ele tem vontade própria. Só falta dizer que ele quer que assine carteira. Fazer palminha também? Palminha?
Vai.
3, 2, 1.
Prontos? Vamos lá!
Lidere-nos, cara. Faz 84 anos que não gravamos.
Rapaz! Rapaz! Nesse clima de Titanic, lembrando daquela veinha lá, eu quero saber uma coisa aqui de vocês. Vocês vão tomar a vacina?
Eu vou. Partiu virar jacarezinho. Você tá bom.
Oh, partiu virar jacaré e enfrentar o Homem-Aranha.
Amém.
Ou vai.
Partiu.
Você tá de brincadeira. Porra, estou lá, pleno, maravilhoso. Ainda vou tirar uma selfie lá, eu, médico. Médica. Enfermeiro.
Eu quero fazer uma coletânea aqui do pessoal que é anti-vac, para entender as motivações, né? Por que, que o pessoal é anti-vacina? Tem a galera que fala que o corpo tem que criar seus próprios anticorpos, tal, não sei o quê. O que é até discutível.
É plausível, né? É comprovado que tem que realmente fazer isso aí.
Sim,
mas,
sim.
Agora tem um mas...
Robson, vocês não sabem, é o anticristo, gente, é o anticristo. Peraí.
Cara, imagina, cara, eu acho, sem brincadeira, eu consigo desenhar na minha cabeça quem usa esses argumentos merda. Sabe o que é? É um cara que é mais branco do que uma vela dentro de um apartamento, tomando um copo de Nescau, que não se levanta nem pra. Não se levanta nem pra pegar um prato de sanduíche na cozinha. É. Porque a cadeirinha gamer dele RGB tem roda.
Tá ligado? É aquele pessoal que aparece no Discovery Channel, né? Quilos mortais.
Aí você me pergunta, como é que um filho de rapariga desse tem anticorpo? E tá dizendo que o corpo tem que criar os próprios anticorpos.
Não, mas o melhor são as tiazinhas. As tiazinhas do Facebook. Maldita inclusão digital, maldito
Facebook. Facebook não, Zap.
Não. Mas é que, bicho, eu sou um cara que, assim, ultimamente, eu acompanho muito o Facebook. Voltei a acompanhar. Era uma rede social que eu tava meio... Mas eu voltei a acompanhar um pouco.
Eu vejo.
Porque nesses tempos, é engraçado, velho. Não use pra se informar, tá? Estou falando de peito aberto aqui. Não usem Facebook para se informar, por favor.
O Facebook é só para achar graça.
É só para você achar graça.
É para ver meme.
É só para rir.
É pra ver meme.
Então, você entra no, nas notícias sérias lá, falando de vacina, e sempre tem a tiazoca falando que na vacina vai ter um chip para rastrear as pessoas.
É o anticristo, é o
cara,
anticristo.
Não, pior que eu vi um humorista falando sobre isso, uma tirada muito. Eu não me lembro se o Afonso Padilha dizendo. Porra, se tiver um chip, melhor ainda, porque o chip da Tim, da Claro e da Oi que a gente tem não presta. Se vier com crédito, então, porra, estourei no norte.
Cara, eu fico imaginando o cara que faz o controle, né? Faz o acompanhamento. Na verdade, tem um cara pra cada habitante, né? Sim. Não tem essa lista tudo, que tá acompanhando tudo que você faz na sua vida. O cara vem, bom, agora ele tá no quarto. Agora ele foi passado. Eita, rapaz, ele voltou pro quarto. Está indo na cozinha, vai comer de novo, né, filha da puta? Depois reclama.
É isso mesmo.
Depois reclama da barriga.
Na hora do intervalo do lanche, aí os caras que estão no refeitório vão se reunir entre eles para poder fofocar o que, que cada qual fez de cada pessoa. Fulano, tu tá vendo aquele cara lá? Não, cara, pelo amor de Deus. Cara, animal, cara, pelo amor de Deus, o cara não descansa um segundo. Porra, se eu fosse o pau dele, eu já tinha pedido pra pelo menos na carteira e dar um aumento. Se fuder, mano. Cinco vezes ao dia.
Tomem suas vacinas, rapaz. Ninguém vai querer saber o que você foi fazer, não. Se você saiu pra comprar pão. A Cia não tá olhando se você foi comprar pão, relaxa.
Olha só.
Relaxa.
Olha só, a toda vez que você tuita Bolsonaro até 2026, o máximo que eles vão sentir é pena de você ter menos 1000 de QI. Tá ligado?
Agora só falando um negócio aí, né? É, eu acompanhei um pouco, né, alguns médicos falando sobre a vacina. E realmente é aquela dúvida, né? Porque uma vacina criada em tempo recorde, né? E eu só falo um negócio, né? O carnaval tá chegando.
Cara, mas você sabe, sabe que não é um tempo recorde se a gente parar pra pensar, entendeu? Porque, pensa bem, foi um ano pra vacina tá pronta, certo? Só que você tem que levar em consideração assim, o ritmo que essas pessoas trabalham. Porque todo mundo acha que um ano é pouco tempo. Só que, tipo, todo mundo sabe que dependendo da atividade que você tá fazendo, o tempo é relativamente, passa mais rápido ou passa mais devagar, entendeu? Então, então, cara, um ano talvez não seja um tempo tão recorde, entendeu?
Depende, é importante, cara, eles não descobrem cura pra tanta coisa, descobriu logo um negócio que expandiu tão rapidamente. Eu não tô falando que a vacina funciona ou não, porque, meu amigo, eu quero é sair de casa. Eu quero ir pra minha praia, não quero que ninguém me fale assim, ô, rapaz, não dá pra curtir aqui a praia, não. Só que é aquela dúvida. Então, deixa os pessoal antes tomar, né? Os filhos de político tomar também, que eu tô sabendo. Os fotógrafos também de político estão tomando, que a gente viu. Deixa eles tomar primeiro, depois
a gente que é aqui de São Paulo fica com o pé meio atrás por conta da vacina ser chinesa e tal. Mas, meu amigo, eu tenho o celular da Xiaomi, tá tudo em casa.
Eu acho engraçado.
É nóis.
Só eu consigo imaginar os antivacina falando da vacina da China com o Xiaomizão na mão.
É.
Eu consigo construir isso na minha cabeça.
Enfim, hipocrisia.
O cara tá com AirDots, o cara tá com luminário. E o pior, o cara diz, eu não compro cor da China. Mas se você olhar no verso do produto lá que ele tá usando, tem Made in China, bem grandão, em letras garrafais.
Mas
ele não vai aplicar no corpo, né? iPhone.
É nesse clima aqui de Xiaomi, de vacina da Xiaomi. Porra, ia ser foda, hein? Nesse clima que a gente tá começando o primeiro, não, o segundo, não sei. A gente tá começando um Coqueiro Cast.
Chocoronga.
Mas tu teve, né, cara?
Eu tive. Fui carimbado, rapaz.
Bosta.
Nem fala. E aqui comigo tá o rapaz que ainda não teve coronga, graças a Deus. Marinaldo Filho.
Olá, meus amores. 2021 tamo aí, né? Eu fiz o teste do coronga, inclusive. E, surpreendentemente, eu não tive, nunca tive, nem tava, né? Só que agora parece que eu vou ter que fazer de novo, que parece que a minha chefe tava meio com esse sintoma meio esquisito, aí vai ter que todo mundo fazer de novo. Lá vai eu ter que enfiar um bendito num cotonete no meu cérebro.
Como você não tivesse feito antes, né?
Você não tava falando agora que você tá sendo promovido, tá? É Game of Thrones, você tava armando um golpe, você infectou sua chefe.
Eu não tava. Talvez eu. Não, fulano, é porque assim, eu tô com esse projeto aqui. foi mal, foi sem querer.
E junto conosco está aqui o menino jacaré de Seropédica, que cansou de fazer algumas coisas na bicicleta. É o Edgar Azevedo.
I am a man who could fight. Put all your love. E aí, galera, tudo bem?
Ed, fala a verdade. Namorar a pé é lenha, né?
Ô, oh, rapaz, deixa quieto. pelo menos eu não tive que catar a mulher de ninguém, tá? Que nem certas pessoas aí que são vilã dessa série que a gente vai falar daqui a pouco.
Ih, rapaz.
Exatamente. Ih, rapaz.
Eita.
Caralho.
E aqui com a gente tá também o rapaz que não usa bicicleta, sabe por quê? Porque ele não sai mais de casa, fica o dia inteiro na porra do Valorant. Danilo.
Olha, eu acho que o Robson nunca acertou tão bem uma entrada como essa agora.
Assim como o Marquinhos está para o Free Fire HD, eu estou para o Valorant. É matemática.
Eu, rapaz, mesmo. Se eu te disser. Cara, surpreendentemente, o Marquito parou mais de jogar o Warzone, cara. O Marquito agora tá jogando jogo indie com os meninos. Eu tô perplexo. Tudo bem que hoje ele
fez live.
Ele fez live jogando Resident Evil.
Mas ele continua sendo coach de Call of Duty lá no grupo.
Isso é verdade. Ele é coach de Warzone lá, os caras. Esses dias eu vi ele dando dica lá aos meninos lá de qual arma usar. Não, cara, usa essa aqui pra poder raspar o chifre. Deixa mais lisinho e hidratado.
Gosto assim, quando a pessoa fala, a outra não tá aqui pra se defender.
É, sacanagem.
Amém.
Mas hoje a gente não vai falar de animal que tem chifre. A gente vai falar de um animal que tem presas. As presas de águia. Nunca vi uma águia ter presa, mas disseram que tem aí, né? Falaram que na terceira temporada de Cobra Kai, as presas de águia, né, faz BG de barulho de águia.
Ah! As presas... um corvo.
As Robson, presas de águia.
O Robson é um sonoplasta perfeito.
Quando eu vejo que o Robson falar as presas, vai. Ah! Acabou aí.
As presas de águia cravaram no... Não sei se cobra tem pescoço. Cravaram na cobra, cara, ficou muito estranho. Pegou muito mal. Esquece.
Eu achei também.
E vamos falar aqui então da terceira temporada de Cobra Kai, essa série maravilhosa que tá na Paga Nós 2021 na Netflix. Ajuda aí, pô.
Ajuda a gente a te ajudar, que a gente sabe que depois que o Disney Plus chegou tá difícil. Não vai ser a barraca do beijo que vai ajudar.
Não,
Disney compra nós.
Tô assistindo aqui a quarta temporada, eu acho, do... Como é que é o nome da série dos Vikings aqui? Não é a Vikings, é a outra. Last Kingdom, muito boa, indico. Aí, ó, paga nós. Custa nada. Não, na verdade custa, tem que pagar. Enfim, estamos aqui pra falar dessa terceira temporada maravilhosa. Antes eu queria fazer aqui um recap.
Por favor. Até porque eu não participei da primeira parte.
Boa, garoto. Tudo que aconteceu aí na primeira e na segunda temporada, pra quem tá perdido, tava em Marte, sorte sua. Esta série maravilhosa, Cobra Kai, nada mais é do que uma releitura, uma continuação aí da saga de filmes Karate Kid, né? Que envolvia lá o nosso querido Daniel-san aprendendo karatê com o mestre Miyagi e socando a cara do nosso querido Johnny Lawrence, que era da escola de karatê Cobra Kai. E aí o nosso querido Johnny Lawrence começa ali a série. Ele é o principal da série, né? Podemos dizer que o
embora eu não entendi por que o nome do Daniel Sam vem primeiro nos créditos.
Por causa do cash. É o cash. Pagamento.
Verdade. Faz sentido. Mas o Johnny Lawrence é o nosso queridão, é o principal da série. O Daniel também aparece bastante, eles dividem ali o protagonismo. Mas a parada toda é uma história de redenção do Johnny Lawrence.
Principalmente, né? Na primeira temporada.
Sim, ele deixando de ser um cachaceiro, faz tudo, que faz bico aí, enfim, qualquer merda. E se tornando um professor de karatê, no início meio desajustado, meio tortinho. Mas ele vai se envolvendo ali com a molecada e cria boas coisas, como o nosso querido Falcão.
Caralho.
O desafio era passar o Cobra Kai sem ser o Cobra Kai que era antes, não era? Era essa trabalhar entre...
Isso.
É, trabalhar nos dois mundos, mas de uma forma diferente, porque ele era meio traumatizado, vamos botar assim, do que
é. É que assim, no início não. No início ele ensinava as mesmas coisas, né?
Sim.
No
sim.
Mercy, né? Sem piedade. Como é que é? Até esqueci o diacho do lema.
Ataque, strike first, strike hard, no mercy. Né? Ataque primeiro, ataque forte e sem piedade.
Exatamente, rapaz. Então, assim, no começo ele entra meio nessa pegada.
No caso, ele começou a perceber o quanto era ruim passar o que ele aprendeu, né? Porque, na verdade, os ensinamentos eram o que trazia, começou a trazer problema. Os próprios ensinamentos.
Ele viu que a vida dele seguindo essas coisas não deu muito bem, não queria que os alunos dele ficassem do jeito que ele ficou, né?
Sim.
É mais
Eu acho que principalmente o Miguel. A parada toda sempre girou em torno do Miguel, né? Porque o Miguel, por mais que ele fosse o principal lutador ali do Cobra Kai, o primeiro, o que fez ele fundar o Cobra Kai de novo... ele sempre foi bonzinho, né, cara? Ele nunca virou bully ou nada do tipo. Já outros personagens, sim, mas porra, ele não.
O Falcão, cara, porra, virou um pau no cu de marca maior.
Não, mas aí a gente tem que ressaltar que a atuação desse garoto é excelente, cara.
Não, isso é, com certeza.
Você toma ódio de um cara.
Exatamente, você percebe que a atuação do cara é foda quando você toma ódio dele, só de ele aparecer em cena.
Sim. É muito bom mesmo. Além, tiveram outros personagens ali que aparecem também, que estão ali no meio da escola ali do lado do Cobra Kai. E tem toda a galera ali do lado do Daniel San, né? Tem a filha dele, né? Que tá ali tentando. É Samantha, né? Da Samantha LaRusso, tá ali isso. Tentando seguir o caminho do pai. Ela já treinou karatê com ele, então ela manja dos Paranauê. E o próprio filho do Johnny, que acaba se tornando um aluno do Daniel, cara. Puta, não é pra criar aquele. Aquela coisinha de novela mexicana, né?
É bem mexicano mesmo isso daí.
É verdade, pior que é verdade.
A gente tem toda uma primeira temporada dessa construção ali do Johnny, que ainda tretando muito com o Daniel San. O Daniel San abre um dojo ali dele, né? Um dojo Miyagi. Ele começa a angariar alunos. E aí a segunda temporada é toda em cima da rivalidade dos dois, né? Do Cobra Kai e do Dojo Miyagi. Só que a parada Miyagi-Do. É que assim, Miyagi-Do, boa.
O Johnny era um cuzão com. Ele odiava o Daniel nos anúncios, fazia tudo que for na primeira temporada pra destruir a imagem dele. Lembrando.
Então, mas tem uma parada legal. Inclusive, que acontece nas duas temporadas aí. Tem muitas memórias do Johnny Lawrence, do próprio filme, assim, não, são recortes do filme, que mostram o ponto de vista dele. E no ponto de vista dele, o Daniel San que era um cuzão, né? Que encheu o saco
muita
dele,
gente concorda.
Fez ele perder a namorada.
Cara, mas eu acho legal, eu acho interessante que. Eu acho, isso é um detalhe que eu acho que pegou pela nostalgia, principalmente muita gente que assistiu na Sessão da Tarde. É o fato de eles terem mantido a dublagem da época na cena de flashback e não terem redublado. Eu acho que pra mim foi o charme, cara, do negócio.
Cara, traz uma. Não é uma nostalgia, né? É aquela sensação, tipo assim, isso tá certo, né? Não tá diferente. É disso que eu me lembro.
Exatamente. Mas,
e conta uma evolução, né? Porque criança vai muda. Eu tenho um vídeo aqui do meu irmãozinho quando ele falava fino, fino, fino. E hoje acho que fala mais grosso do que eu. E é assim, cara. É tudo menino de 15, 17 anos ali, cai na porrada antigamente e os mestres ensinando, né? Ele lembrando e tal. E a dublagem, perfeita. Porque eles me deram uma mexidinha ali, né? Pra não ficar tão rádio, sim. Né?
Tem alguns pontos pra dizer também, assim, a coreografia é bem zoada, igual era dos filmes, assim.
Engraçado que na nossa cabeça era tão mágico, né, cara?
Não, era show, sim. Era show. Mas se você reparar, ela é bem tosca, mas, cara, ela é tosca, não naquele nível que você olha e fala, nossa, que merda. É num nível que passa, assim, que você acha que faz parte de todo.
Não é tosco no essa... nível de Power Ranger, né? Tipo, os caras falavam rodar.
Mas é tão tosco que fica legal, cara, porque remete muito aos filmes. E pra mim é bem proposital mesmo. A ideia era essa, assim, né?
É padrão ali no nível do filme. Eles manteram até isso, né?
Sim. Então, assim, a gente tem todo um crescimento ali principalmente do Johnny, né? Você vê ele tentando dar um jeito ali na vida dele, enfim. Até o momento que entra o John Kreese, que foi o mestre dele nos filmes ali do Karate Kid. Ele era o mestre do Cobra Kai. E aí vira uma farofa, né? Aí o John Kreese toma o dojo, toma os alunos, né? E faz o Johnny se ferrar, enfim. O que foi uma coisa... Como é que a pessoa chega e fala, então, ó, tomei seus alunos, tomei seu dojo. Rapaz, você não tem contrato de nada, não? Que porra é essa, bicho?
Cara, mas é que tá, desde o começo mostra que o Johnny é uma pessoa muito desleixada. Ele tem a vontade, mas ele não sabe fazer, né? É assim com a vida dele, é assim com a internet, é assim com as coisas. Tudo pra ele é ainda do modo antigo, né? Tanto que ele sempre falou ali nos alguns episódios que gostava do contrato ser feito que nem homem. E nisso ele se fudeu.
Um aperto de mão.
Aperto de mão, né? Foram lá e deram uma chave de mão nele, né? Viraram ele lá, ele perdeu tudo e não tinha nem como, né, contestar.
Eu te marquei na foto. Marcou na foto? O que é isso?
Não, ele com o negócio da tecnologia, cara, eu acho maravilhoso, cara, né? Porra.
Acabou a pilha do meu notebook.
Se eu não soubesse que o Robson sabia mexer em tecnologia, eu conseguia ver o Robson ali, sabia?
Bate nas caras.
Claramente.
Agora eu vou te falar, uma das melhores coisas da terceira temporada é o Johnny tirando foto pro Facebook.
Tirando foto pro Facebook, exatamente. Ai, cara. Melhor coisa disparado.
Vamos ver do que a Ali gosta e a gente faz a mesma coisa.
Não foi isso que eu quis dizer, não.
Nada de yoga.
Não.
Pode ser foto com o cachorro. Será que o aquário deixaria eu ficar perto dos golfinhos?
Eu não sei.
Depois a gente revela tudo.
O quê?
Pé na tábua, Speed Racer. Bora lá.
Tá, bora lá.
O Dias falando assim, você tem nenhuma foto com camisa? Ele tem essa. A câmera mostra a foto. Cara, isso é uma blusa que parece um palito de dente tampando o peitinho dele.
Enfim, pra fechar o resumo, a gente termina a segunda temporada nesse ponto. O Johnny perdeu o dojo. Teve uma briga na escola e nessa briga o Miguel se machucou gravemente.
Que aliás é importante salientar que a coreografia dessa luta eu achei foda. Tá?
As crianças estão melhor do que os filmes de antigamente.
Porque foi tomada contínua, viu, cara?
Assim, a gente tem que lembrar que a primeira temporada era o YouTube, né, cara? Agora passou a ser Netflix. Então.
Não, mas passou a ser Netflix a partir da terceira. A primeira e segunda era YouTube.
Era YouTube? A segunda era ainda?
Primeira e segunda era YouTube. Aí a terceira que teve agora e a quarta que vai ter é Netflix.
Foi foda mesmo, pra caralho. A lutinha ali na escola. Aquela menina, velho.
Foi foda, cara.
Aquela menina lá que faz a outra namorada do...
A Tori.
Caralho, ela também. É a personagem que toma ódio.
Que dá um pau na Samantha.
Deu um pau.
Ela arrebenta a Samantha, velho. Arrebenta a Samantha na porrada.
E deixa traumatizado.
O Rob arrebenta o Miguel.
Sim.
Literalmente.
O primeiro episódio, se eu não me engano, da terceira temporada se chama Consequências, né?
Sim.
Que aí você vê como é que a galera tá fudidaça depois do que aconteceu.
A parada é agora já de fato entrando na terceira temporada. O Johnny tá largado na cachaça, tá arrumando briga em bar. Ele tá perdidão, porque, cara, primeiro filho dele né, fez uma baita merda, pode ser preso, enfim.
Pode não.
Ele ficou exatamente onde a gente deixou ele antes de começar a assistir a série, né?
É, exatamente. Pior. O Miguel não sabe nem se vai voltar a andar, né? A gente já sabia que sim, mas vamos fingir que não. O Miguel tava lá na cama, não sabia se ia voltar a andar. E a molecada do Cobra Kai lá, o Falcão e o resto do povo, tá do mal, né? Tá, então, tô junto com o Chris. Tá evil. E até o Daniel termina a temporada meio ferrado, né? Porque, pô, ele perdeu um aluno, né? Que era o Robbie. É, a filha dele ficou meio traumatizada com as porradas que ela tomou lá. A mulher dele tá brava. O negócio dele vai muito mal, porque afetou a imagem dele, né? Ele tem uma série de lojas de carro, né? E que mais?
A gente esqueceu de falar, mas o John Chris mandou o pessoal lá do Cobra Kai arrebentar a casa do John LaRusso, né?
É verdade.
É por isso que ele também já tava meio puto já também.
Eu esperava muito, inclusive, o John Chris tomar um cacete nessa temporada. Não é? Porque foi quase.
A mulher do Daniel deu aquela aliviada pra gente.
Você quer dizer a irmã do Sheldon, né?
É verdade, é a irmã do Sheldon.
É
lindo. Antes até de entrar em mais detalhes, eu quero saber uma coisa aqui de cada um. Pra vocês, assim, ó, fazendo um overview das três temporadas, qual é o melhor personagem de toda a série? Fala aí, Ed.
Não começa comigo, não. Cara, mas...
Peguei de calça curta aí, mano. Tá andando assim, de bicicleta.
Eu vou separar em temporada, pode ser? Pode ser temporada assim?
Pode.
Cada temporada a gente tá vendo como se fosse um personagem, né? E eu tenho que parabenizar muito bem a fotografia quando aparece o logo do Cobra Kai, cara. Porque todo episódio, quando aparece o logo, você vê uma fotografia que você fala assim, posso tirar um print e deixar como tela aqui, né?
É legal.
A primeira temporada a gente vê a mudança lá do Johnny e tal, pá. Cara, o personagem principal é o Johnny, porque ele vai vendo que as merda que ele fez, ele tem algumas conversas com o Daniel, né, gradativamente também assim, eles veem que não são tão diferentes na primeira temporada. Na segunda a gente já vê mais parte do próprio Daniel também, então você vê que ele sabe que também fez um pouco de merda, então a gente vê mais uma parte do Diego, do Rob também, né.
Mas ele tem uma resistência, né, ele tem uma resistência a acreditar.
Ele não tem uma resistência, tem 2, 3, 4, 5, 17, 20.
É, exatamente. Porque ele tem aquela convicção de mocinho, que ele, não, mas o que eu tô fazendo é certo. Só que ele pensou, não, cara, é certo pra você, mas talvez não seja tão certo.
Porque tanto que ele contava tanta vantagem disso, que o cara era o demônio, na verdade, que o primo do Daniel foi lá, botou fogo no carro dele, falou, recado do Daniel, LaRusso, o cara foi lá, meteu porrada no primo dele, foi lá tirar satisfação. Aí ele falou, não, peraí, isso aí não tem nada a ver comigo. Mas por quê? Porque ele sempre contou vantagem, entendeu? Sempre falou, não, esse cara não presta. A gente vê muito isso na primeira temporada. Esse cara não valia nada. E não conta que o cara também pode mudar, né? Que nem ele mudou. Já na terceira, cara, a melhor coisa que fizeram foi trazer o Johnny, o Chris de volta e botar ele como vilão, cara. Porque ele já não tem aquele negócio, não, né? Matar o... A cobra não mata com a... Não. Pra ele, a cobra mata é quem tá ferido, quem tá ferrado. E ele manda o nego ir lá, invadir a casa e destruir agora e roubar as coisas de novo, entendeu? E ele já tinha feito isso uma vez, agora vai todo mundo lá e mete porrada no filho do Daniel, aproveita que eles estão fora, pra você ver como o cara já não bate bem, entendeu? Então você tem uma motivação que não precisa de tanta lógica, mas ainda tem aquela lógica que o cara não bate bem. Então eu gosto muito desses três personagens, um em cada temporada. Mas a fotografia do começo é linda na terceira temporada. Eles estavam motivados ali, cara.
Sim. E você, Marina?
Cara, é bem na pegada. Porque, tipo assim, eu gosto muito. Por incrível que pareça, cara, eu gosto muito do Johnny, cara. Eu gosto dele. Eu gosto, tipo, dele como sendo o protagonista da parada, entendeu? Porque, tipo, como é que eu posso dizer? No Cobra Kai, eu gosto... uma coisa que ficou muito bem estabelecida, principalmente na terceira temporada, né? Com a aparição lá da menina. é que, tipo, nem sempre a história tem um lado só. Ela tem dois lados, né? E, tipo, primeiro tudo que eu já odiei o Daniel San. Claramente, o meu encanto da adolescência de ver ele como protagonista acabou, morreu. Pra mim, cara, porra, se eu tivesse uma escala de personagens favoritos, eu acho que ele não era nem o último, tá ligado?
Sim.
Que bicho, nossa, chato pra caralho. Vai se fuder. Tem umas coisas, meu irmão. Para, conversa, entendeu? Mas, cara,
não tem muito papo, não.
Pois é, mas eu gosto muito da Tori, cara. Eu gosto muito da Tori, porque, tipo, ela é muito o contraponto da Samantha, tá ligado? Em alguns aspectos.
Sim.
Entendeu? Porque, sim, tipo, é. E na terceira temporada você vê que, tipo, a menina ela tá fazendo karatê, né? E tá por tudo porque. Porque ela já vive uma vida difícil. Aí você vê lá. A gente já pode dar spoiler, foda-se, ou deixa pro bloco spoiler?
Pode. Põe o ameaça de spoiler, aviso de spoiler aí.
Paulo, faz o barulho da águia do spoiler aí, Robson.
Vai. Tem que ser das presas da águia. Alerta de spoiler, vai, manda aí.
Tá.
Concentração.
Eu nem lembro qual foi o barulho que eu fiz. Vou tentar. Alerta de spoiler.
Prontos? Vamos lá!
Atacou a bucite dessa águia, porra.
Alguém deu um tiro nessa águia.
Caralho, mano. Levou um golpe do ganso aí, foi. Mas, enfim.
Eu não saí.
Esse é o alerta de spoiler. Esse é o alerta de spoiler que a gente tem, tá? Caralho, maluco perdeu tudo aí, cara. Ó, enfim. Tipo, mostra que ela cuida da mãe dela doente, né? E aí, tipo, tem o cara lá do aluguel. Porra, você é bonito, esse cara é quatro, aquele papo sempre, né? Que, porra, foda, né? Tá ligado? Não precisa nem comentar. Foda pra caralho.
Sim.
E aí, tipo, quem que é o salvador dela, né? Sim. Porra, o John Chris. O John Chris provavelmente deve ter ameaçado o cara, quebrado o dedo dele, se eu não me engano, lá, alguma
ele
coisa.
Quebrou.
O dedo de baixo. Lembra que é o dedo de baixo.
É. Que eu acho muito merecido, porra, inclusive. Porra. Diga-se de passagem. Mas enfim, o fato é que, tipo assim, mostra que eu gostei muito da terceira temporada, porque eu acho que a primeira e a segunda meio que mostrou mais o lado de cada um, né, como o Ed falou. Mas a terceira coloca meio que, tipo assim, são dois lados diferentes de uma mesma moeda e eles estão se conflitando, tá ligado? E tipo, o que acontece quando cada um vê tudo a sua maneira, é a merda que, tipo, acontece, que aconteceu no final da segunda, né? O cara lá se fudendo.
Tem que dar uma parada,
mas
você vai ouvir todos os lados, né? Se você...
Exatamente. E isso é muito claro até, Danilo, inclusive, porque se você olhar todas as vezes que, por exemplo, o Daniel foi confrontar o Johnny, ou vice-versa, nenhum quis ouvir o lado do outro,
sim,
tá ligado?
Sim.
Aí, porra, você é o filho da puta que não sei o que, não sei o que, não sei o que, e ninguém ouviu o lado de ninguém. É. E tipo assim, a série, ela meio que mostrou de maneira óbvia isso pra entender, cara, é uma galera que é de uma geração anterior, que não tá acostumado com isso, mas tem que entender que o tempo é outro, amigão. O bonde já foi, tá ligado? A parada é outra. Então, exatamente. Aí, o que eu ia falar? Eu gosto do lance da, digamos assim, os substitutos deles dois, né? Que é quem? É o eu esqueci o nome lá do Felipe. O Rob
Dias,
né? E o Miguel, tá ligado? Eu gosto muito do antagonismo dos dois, tá ligado? Eu acho que é uma rivalidade bacana. E, cara, sobre o Falcão, é que a gente falou, o Otto é foda. Cara, nossa senhora, caralho.
Eu tô vendo a cena, a pior cena dele aqui, que é a melhor cena dele aqui. É quando os três garotos se juntam pra pegar o magrelinho de óculos chinês.
Putz, que eu acho foda. Mas, cara. Mas você, mas principalmente você, outra coisa, na terceira temporada você vê a menina Samantha mais rebelde, tipo assim, porra, eles aí vem o que reflete do pai na filha, né? Porra, eles são maus, por que que eles estão fazendo isso? A gente tem que confrontar eles, não sei o que. Aí vão lá no negócio do laser, aí o que acontece? Acontece merda, que o menino quebra o braço lá do outro, né? Entendeu?
Sim, o Falcão. Aí é foda, cara. O ex-melhor amigo, Dimitri.
Isso. Exatamente. E cara, eu acho. E tipo assim, você vê que a menina ficou travada, ela ficou traumatizada com o bagulho, né?
Mas a Malis que vem para o bem. Sim. Porque Dimitri pegou a mais gostosa da escola depois disso.
Ah, uma coisa que eu achei Dimitri. Legal. Uma coisa que eu achei legal foi o lance de trazer aquela galera do Bully da primeira temporada pra essa. Sim. Entendeu? Eu acho porque eles meio que saíram. Eles meio que saíram muito nada a ver, tá ligado?
Muito nada a ver, não. Eles sumiram mesmo.
Sumiram,
né?
Pra caralho. Pois é.
Eu não vou contrato, não.
Isso.
É verdade.
Mas eu achei bacana.
Tem vários personagens que voltaram agora só na terceira, né? Aquela Patricinha lá também. Sim. Que era. Eu não. De quem que ela era?
Ela que levou. Mesmo?
Ah, era da menina que namorou
o Falcão. Isso, exatamente. Rapaz, ela levou um cuecão, não foi? Ei.
Foi.
Nossa.
E é maneiro que alguns outros personagens também somem, né? Mas eles dão uma explicação. Por exemplo, aquela menina que era do Cobra Kai, né?
Isso, a gordinha.
A grandona. Ela vai. Os pais dela retiram ela da escola, botam ela pra outro lugar. Entendeu? Então uma galera some depois da briga.
Sim, tipo, não mexe.
Eu acho bem legal.
E é maneiro porque você dá pra ver de uma temporada pra outra que aquela menina emagreceu muito, cara. Mas muito. Ela da primeira temporada, ela da segunda é totalmente diferente.
Sim, sim. Ela não deixa um vazio, né? De tipo, ah, porque o personagem sumiu? Que será, sacou? Foi porque o time que ia acontecer isso.
Porrada!
E você, Danilinho, quais são seus três personagens?
Eu gosto bastante do Johnny pela parte de, tipo, ele é muito, assim, a parte dele ser velho, e não só isso, porque, tipo assim, é um conjunto de coisas.
Tu gosta do Johnny Lawrence por ele ser velho?
É, deixa eu explicar, ó. Ele, tipo assim,
se foi, ele se foi assim, tu morre de amores pelo Robson, então, né?
Ah, velho, na moral. Tipo assim, a parte dele ser velho é o charme do personagem, porque ele é aquele velho de, tipo, não tenho paciência pra nada, tá ligado? Eu vou socar tua cara e foda-se, sacou? Ele é muito assim, só que ele tá conflitando com uma parte de, tipo, não é bem assim. Eu preciso aprender um pouco, tipo assim, a parte do Miyagi-Do meio que tem que, entre aspas, entrar nele, de ter a paciência, o capô. Com as paradas, sacou? Só que, tipo, quando ele bate de frente com isso, não rola. Então, tipo, ele fica nesse conflito todo tempo de, tipo, ou eu meto a porrada na tua cara, ou eu, pera aí, eu preciso ouvir pra poder entender o que tá acontecendo, sacou? Então, tipo assim, eu acho esse charme dele, dele ser assim, velho carrancudo e ao mesmo tempo. Poxa, peraí, eu tenho que entender, não é bem assim sair metendo a porrada, não funciona assim. Sacou? Então eu acho o Johnny Lawrence cara, o ator é sensacional, né? As partes que. Eu fiquei, tipo, a parte quando ele entra lá no final do último episódio, que ele entra descendo a porrada, quebrando a porta, aí eu falo, cara, fudeu, vai, agora é a hora. Vai começar a porradaria. Fudeu. É muito bom, cara.
Pô, a luta no bar lá com os brothers dele também.
Sim,
pô,
é muito legal, cara.
Inclusive aquele ator que tava doente morreu, né? Depois. Sim. Morreu.
É, pô, isso que eu ia falar. Morreu. A sequência de episódio dando uma profundidade no passado do Johnny, com os laços que ele tinha com esses colegas que apareceu no filme, né? Do Karate Kid.
É muito tá foda, cara.
Cara, é maravilhoso, porque você vê que todo mundo mudou de vida, né? Um virou pastor. O outro tá fazendo não sei o quê. E só o Johnny que tava na merda, cara. Porque ele era o preferido do mestre.
Segundo o Johnny Lawrence, ele não pode transar, ele é pastor.
Posso ajudar em alguma coisa?
Pode. Somos os próximos.
Meu Deus, esse é o cara mais esquisito que eu já vi na minha vida. Beleza. Vocês são os próximos. Os próximos que vão chupar o meu.
Ah! Cobra Kai vem de poder. Prontos?
Vamos lá!
Mais algum? Só o Johnny?
É, só o Johnny. O assim, Johnny é meu preferido. Eu gosto
do eu acho uma declaração de amor foda aí.
Eu gosto do filho dele. Do filho dele, tipo assim, é um personagem que meio que teve uma redenção até a segunda, né? Até o final da segunda.
Aí já cagou de novo.
Cagou de novo, moleque.
Noia é foda.
É Robson, cara.
O cara tá vendendo drogas na escola, velho.
Eu vou falar assim, pra mim, se eu for ficar por temporada, assim. Na verdade, assim, o Johnny também é meu personagem preferido, cara, porque ele é foda, você consegue reconhecer ele naquele tiozão que fica no boteco da quebrada, tá ligado? O tiozão que não quer saber de tecnologia. Se você dá bom dia, ele manda você tomar no cu, sabe? Aquele seu tio que você tem, que você vai na festa de família e faz a festa do. Faz a fala do pavê lá, a piadinha do pavê.
Cara, ele aí sem mesmo.
Cara, é o Johnny, mano. É o Johnny. É o seu tio da piada do pavê que sabe lutar karatê. É
isso,
Johnny,
me fez lembrar, isso me fez lembrar ele no Tinder, velho.
Ele encontra a mulher do primeiro episódio, cara, no Tinder.
Sim, sim. É sensacional.
Oh, e o Johnny é pegador, além de tudo. Pegou a carne, né? Pegou lá a mãe do Miguel.
Vai pegar a Ali de novo, hein?
A Ali, né, que voltou aí na terceira temporada, então pra quem não sabe, a Ali era a namoradinha do Daniel San aí no Karate Kid. E aí no primeiro, né? No segundo ela já não tá. E aí ela volta, inclusive a atriz, obviamente quem assiste The Boys reconheceu, né? A atriz é a mesma lá que fez. Como é que é o nome da personagem?
Elizabeth Shue.
Ela fez a. Qual é o nome? Eu esqueci o nome da personagem. Mas
é
essa aí.
É a do Leitinho. Enfim.
Ela foi a ponte entre os dois, né, cara?
Ela não só foi a ponte entre os dois, como ela falou. Como ela disse, como foi ela quem deixou claro, gente, vocês estão falando isso, mas vocês sabem que a história tem dois lados, não é bem assim. Inclusive ela falou, tipo, uma coisa que ela falou sobre o Daniel San que fez o exterminário, não, é porque ele é assim mesmo, ele vê as coisas, ele já deduz as paradas automaticamente, e foi isso que fez, e cara, na real, é isso aí, o cara é desse jeito, entendeu? O cara é danificado mentalmente.
Madeline Stilwell no The Boys.
Ela assim, só não foi minha personagem preferida da terceira temporada, porque o meu personagem preferido da terceira temporada é o Falcão, mano. O Falcão, ele é cuzão, ele foi muito filho da puta. Mas, cara, tipo, o moleque, o ator é muito bom de interpretação mesmo. Você acredita naquele moleque, velho. Você sente a raiva dele. E assim, eu até esperava, eu queria, na verdade, uma redenção pro Falcão. Porque eu falei, mano, o moleque sofria bully e tal, e agora ele virou um bully. Só que ele já tá virando um psicopata, né, velho? Então, antes de virar um assassino em série, eu acho bom já ter essa redenção. E aí, traçaram a redenção dele aí nessa terceira temporada. E eu devo dizer que o Dimitri lá, que era o melhor amigo dele, não merecia um braço quebrado, mas merecia muita porrada, porque aquele personagem é chato demais, irmão. Você tá louco, velho. É chato demais.
Quando ele começa a contar os podres lá na festa, eu achei que ele ia comer ele na porrada, velho. Ele ia subir aquele pau comendo ele na porrada, velho. Tá louco.
E ele tem uma cara de tonto, bicho, que dá vontade mesmo de bater, né, mano?
Você que é isso, tá, cara?
É uma cara de tonto que dá vontade. Você tá andando na rua assim, enquanto o moleque fala, ah, pá! Dá um tapa na cara e vai.
Que caralho? Robson Bully. Você tá. Eu tô vendo, cara, a gente tá vendo isso aí.
Isso é o espírito do meu. personagem preferido da segunda temporada, que infelizmente não apareceu na terceira. Tiveram alguns personagens que não apareceram na terceira. A Aisha não apareceu, né? A Aisha era um personagem bacana até e tal. É, meio nerdinha ali, amiga.
Pô, da... mas ela tinha potencial, viu, cara? Que eu gostava bastante dela.
Eu gostava, infelizmente.
Não, mas eles dão explicação que ela porrou muita gente e o pessoal não queria mais ela na escola.
É verdade. Enfim, né?
E é uma explicação cabível. É. Depois de uma porrada daquela na escola, eu acho que teria muitas pessoas que não voltariam pra ela, né?
Faz não, sentido. E outra, é uma série low budget, então eles têm que dar uma rotacionada ali no elenco. Ah, mas o que eu senti, esse meu personagem preferido que não apareceu foi o Arraia, mano. O Arraia.
Caralho, eu tinha esquecido dele. Se bem que sério, o cara é furtivo, louco, né? Então faz sentido até a gente esquecer dele.
É, se bobear, ele tava na terceira temporada, a gente que não vê.
Meio difícil não ver, mas tudo bem.
Faz total sentido, Robson. Eu acho que faz.
É, rapaz, vou te falar. Bom, a gente teve todo esse desenrolar aí, então, a trama rodou em cima da recuperação do Miguel, que consumiu boa parte ali, né, do enredo. E foi bem legal que ela não seguiu o clichêzão, né? De tipo, é só pela motivação e tal. Porra nenhuma, bicho. O Johnny tava, às vezes, motivando ele na sacanagem e funcionou, né? Ele voltou a andar. Sim. Inclusive com revista de mulher pelada.
É verdade.
Muito bom. Muito bom. Põe essa página grudada aqui, mano.
Lembrança.
Ai, ai, ai. Bonzão.
É louco, que nojo.
Bonzão. Mano. Eu aí com a Playboy da Vera Fischer.
A gente teve todo o retorno da Ali e tal, e ela fazer esse intermédio pra conseguir unir de novo. Unir de novo, não, né? Tentar apaziguar de vez ali.
Mas foi ela que fez a caralho, o personagem aqui tem uma técnica chamada Corona Destroyer. Mas enfim. Não foi mais que eu tô jogando enquanto a gente conversa. O nome da técnica é Corona Destroyer. Mas assim,
gente,
eu acho.
Não, peraí, já que a gente tá no parênteses, enquanto eu trabalhei no Pet Shop, tinha uma cachorra também chamada Corona, mas tudo bem.
Caralho.
Nossa,
mano. Imagina a dona falando: Corona, Corona, vem cá, Corona, vem cá, Corona.
Não, ei, mas tu lembra daquela música? Is this the real of the night? Uh-huh.
Oh, põe a Coroquina na narração dela, tá ok?
O nome dessa artista se chama Corona. Mas enfim, o que eu ia dizer, cara, é que foi ela que fez cair a ficha dos caras, que, gente, talvez seja isso mesmo. E que fez eles no final da terceira temporada se unirem contra o John Kreese, né?
Posso lembrar
E tem que citar.
Diga, fala. Lembra? Não, eu lembrar assim. Uma parte que a gente pulou aí, que rolou uma lagriminha, não sei de vocês, mas a parte que o Daniel San vai pro Japão, pra Coreia.
Porra, vai se fuder, eu sei. A parte que a menina tá lendo a carta, né?
Não, rolou, velho.
Puta que pariu, foi. Ali foi foda, ali foi foda. Ali eu marejei bonito, ó.
É, arrepiei firme, velho, tá maluco.
Foi muito massa. Foi maluco,
Miyagi-san escrevia para a tia Yuki. Muitos anos, muitas cartas. Muito romântico.
Senhor Miyagi escrevia cartas de amor?
Ficou surpreso, não é?
Você está brincando.
Aqui, escuta. Desde que éramos pequenos, quando você sorria para mim, tão tímida, eu já te amava. Uma coisa boa surgiu desse tempo que ficamos distantes. Eu pude me apaixonar por você duas vezes durante uma vida.
Comigo. Isso é incrível. Nossa.
O que foi?
Olha, isso aqui foi escrito na semana que o senhor Miyagi morreu.
Você quer que eu leia?
Quero.
Uhum. Wan, o Muiaguá. Minha doce Yuki. Me desculpe por ter passado tanto tempo desde a minha última carta. Estou feliz em saber que a Kanrisakura está com boa saúde.
Quem é essa?
É a flor de cerejeira de Okinawa. É linda. Eu lamento muito dizer que estou de volta ao hospital. Por favor, não se preocupe. Não há nada a fazer, a não ser ver TV e pensar. Pensar na família, pensar em nós, pensar sobre onde eu já estive e pensar para onde é que eu vou. Na vida, eu sempre procurei sinais que me indicassem o caminho certo. Mas eu me perdi. Até conhecer Daniel-san. Seu coração gentil, o ki forte, a lealdade e o amor por aqueles ao seu redor são uma luz guia para mim. Eu tenho muito orgulho do homem que ele se tornou, mesmo que ele ainda seja um cabeça dura. Jamais achei que teria uma família de novo. E o Daniel-san me recebeu em sua família. E ele passou adiante o que eu ensinei a ele no Miyagi-Do para a própria filha. Samantha me faz sentir como se eu fosse seu tamê.
O que é tamê?
É avô. Na vida, nós sempre perdemos o caminho. Mas são as pessoas, não os sinais, que nos guiam de volta para o caminho certo. Gostou disso, Yuki? Acabei de ver numa propaganda de carro. Kanashi, com amor, Nariyoshi Miyagi.
Obrigado, Sr. Miyagi. Obrigado.
Não, a técnica que ele aprende lá, né, que foi uma parte bem importante também, né, pra poder fechar
sim,
o arco.
Sim.
E, cara, a parte meio dele lembra fe... lá, né.
É, não, mas é interessante, cara, que ele aprende lá com o cara, né? E ele diz assim: olha, se você não quer lutar e seu oponente...
É o Chosen!
Isso. Se você não quer lutar e seu oponente quer continuar a lutar, tire dele o recurso de continuar lutando. Entendeu? E aí ele, tipo, ele meio que aprende, tipo, complementa o Karate Miyagi, né? A parada. Né? Eu não digo que ele conclui o treinamento, porque eu realmente não lembro se isso ficou claro, mas, é, tipo, ele aprende coisas novas que até então ele não sabia.
Marinaldo, como dizia o Master Yi, um mestre é um eterno aprendiz.
Um mestre é um eterno aprendiz, exatamente. É, e master.
Ou seja, se o Daniel-san lutasse pra valer hoje com o Chosen, ele ia tomar um cacete pra ficar ligeiro. Né?
Exatamente.
Mas o Chosen agora virou bonzinho, tá?
Ele virou bonzinho. Mas eu acho isso legal, cara. Foi legal ver aquele... Eu acredito, porque no meio de tanto fã, deve ter gente chata. Eu acredito que teve. Ai, o Karate Kid se monta em cima da nostalgia. Mas, cara, eu acho tão bem colocado e tão bem pontuado, cara, no roteiro e o modo como é desenvolvido, que pra mim, cara, é suave. Tipo assim, não se escora, complementa, tá ligado?
Uhum. O personagem, né, quando ele fala isso aí, né? Ele fala assim: depois daquele dia, a minha vontade era morrer. Porque você imagina, você chamou um cara pra lutar ali no ringue, valendo a vida, e perdeu ainda, né?
Sim.
Ou seja, sua honra tá destruída.
É. E ainda você tem que viver. É um japonês, né, bicho?
É um japonês, honra é muito importante. Sim.
Não, e ele, cara,
ele fala que teve
a cena deles fazendo aquele. o passado com o agora, do Daniel San quase tomando na cara e ele quase, tipo, vou matar, sacou? Você é muito sensacional, velho, tá maluco. Tipo, fica cortando, tipo, ele com a, segurando o Daniel San com a mão assim e cortando, tipo, passado, presente, passado, cara, é sensacional, velho, tá maluco. É.
Agora, falando de lembranças, toda essa parada do Karate Kid 2, que foi as lembranças do Japão, o Daniel ia até o Japão reencontrar lá, esqueci o nome dela, acho que é Kumiko e tal, e o Chosen, foi bem bacana e tal, mas já outras lembranças não me convenceram tanto, que foram as lembranças do John Kreese na guerra. O que vocês acharam disso?
Eu fiquei meio... Mas... O que tá acontecendo?
Cara, na real, eu sei lá, tipo assim, eu entendi o lance de dar um background pra ele que até então não tinha. Mas, sei lá, eu achei tão... Porque, tipo não, assim, eles que tem uma explicação, eles quiseram...
Aquele eles quiseram... que eu falei da primeira temporada, da segunda de cada personagem, você vê que na primeira tem muito passado do Johnny, cara. Na segunda tem o passado do Daniel. Agora a gente tá vendo o passado dele, cara. É simples assim, é só um contexto por tudo que tá ocorrendo mesmo.
Mas tu não acha forçado, não?
Tão meh, tipo, é um contexto tão meh, né? Porque os outros têm filme, entendeu? Tem o passado deles gravado, entendeu? Dá uma importância rápida dele, não foi esse negócio meio estendido, foi um negócio meio... que não pega tão bem pra gente. Até porque não é um personagem não, que a gente
assim, quer contextualizar por que ele é um psicopata, né? Porque ele sofreu lá na mão dos vietnamitas, tal, dos Vietcongs, e ele acabou matando até, ou deixando morrer, o que você preferir lá... O sei lá o que era dele, capitão, tenente.
Aquela pisada na mão dele, eu acho que foi matando mesmo, tá?
É verdade, eu não lembrava que ele tinha pisado. Matando o cara.
É só pra.
Mas, cara, na verdade. Ele é psicopata e ponto.
Eu acho que foi muito assim. Não, gente, a gente tem que dar um porquê do Daniel Santa tá dizendo que o cara é psicopata. Mas, tipo assim, poderia encurtar essa história. Você precisaria ficar, tipo, acho que uns 4 episódios falando disso. Por ele falar, ele é psicopata, tá por causa disso, porque ele passou isso. Aí, tipo, bom. Só que ficou uma enrolação. Mas assim.
Eu acho que o John Kreese, ele só dele tá lá, já é bacana. Porque ele é um personagem que ele tem aquela aura de. Tipo, mano, eu sou um acusão mesmo. Eu sou um acusão.
Mas ele tem uma aura de vilão da porra, né?
Ele tem. Se eu não tiver junto com o Schwarzenegger, mano, eu sou cuzão, velho. Então é isso, mano. Não precisa ficar explicando muito, não, contando. Foi logo no primeiro episódio, já tem a historinha dele apanhando na lanchonete quando era moleque. Nobody cares, mano.
Ele passa amanhã um moral, assim, quando ele fala que pro Daniel San que ele vai reagir, um bagulho assim, que ele vai formar um exército, tipo. Acho que o Daniel Sam fechou com ele, cara. Porque, cara, ele botou uma moral, botou uma banca, tipo, uma hora.
Não, mas porra, vamos combinar. A dublagem do Luiz Feier Mota é foda, viu? Porque a voz do maluco.
Você tá de saca,
bicho. Nossa senhora. O cara. Porque ele fala assim, ele fala tipo de um jeito tão natural que, tipo assim, cara, eu tô formando um exército, eu vou te fuder gostoso. Sim. E você vai ficar. Você vai se fuder, tá ligado? Só que ele fala tão natural. Olha, eu estou formando um exército e é isso aí.
Parece.
E assim.
Tipo, Viva América.
A dublagem fica excelente quando você sente que parece que o dublador, a voz do personagem é aquela, né?
É.
Parece.
Cara, cara, vamos combinar, cara, as vozes, tipo assim, as vozes, eu não posso afirmar com certeza se o Niso Neto, que faz a voz do Daniel San, dublou ele mesmo, mas eu acho que não, no clássico, mas, porra, cara, ele, o dublador do Johnny Lawrence, que me fugiu agora o nome da cabeça, tipo assim, ver essa galera toda assim, cara, caralho, nossa senhora, é foda, cara, entendeu? A dublagem complementa muito foda a série, sim, entendeu? E ao mesmo tempo que eu gosto muito de Cobra Kai, é uma série que eu tenho raiva, porque, tipo, os episódios são de 20 a 30 minutos, acaba rápido, você fica na deprê, porque eu maratonei uma noite, cara.
Tudo.
Verdade.
A terceira temporada, tipo assim, eu fiquei guardando uns dias da terceira temporada. Acho que eu comecei a assistir umas 7 da noite, foi acabar, sei lá, umas 3 da manhã, talvez até menos, eu tô chutando alto. Mas, porra, eu tinha acabado já e eu fiquei, e agora? O que, que eu vou fazer?
Tipo isso.
E agora?
Aí, que aí eu comecei. Da vida, aí eu comecei a assistir Yu-Gi-Oh! No Crunchyroll. Droga, cara. É muito ruim. Assim.
Mas a gente vai ter, já tem confirmada a quarta temporada. E pra fechar essa terceira, fechando os eventos aqui, né? Então o nosso amigo Johnny se uniu, né? Tá fazendo pelo menos uma parceria ali com o Daniel San. Então todos os alunos do recém-grupo de karatê formado pelo Johnny Lawrence, agora com o nome de Presos de Águia.
Presos de Águia. Eu acho maravilhoso.
Melhor nome e melhor logo. Só isso.
Não, eu sou a favor da gente mudar o nome do Coqueiro Cast pra, sei lá, Presas de Coqueiro.
O gordinho lá com
a... E o melhor, ele falando pros alunos lá: a gente tem que usar a imagem de um animal que é o único animal capaz de caçar, de matar uma serpente, uma cobra e tal. Aí o molequinho nerdinho lá falou: como é que é o nome do bichinho lá mesmo? Caramba, eu esqueci o nome. Lêmur, não é um lêmur, sei lá, parece um lêmur.
É um suricate.
Suricato. Aí ele falou: ah, um suricato? Ele. Não, porra, um animal de verdade.
E o gordinho com a blusa grande, ó, pequena nele.
Ai, cara.
Nossa.
Caralho, muito bonzão, bom. Cara. Vai se fuder.
Bom, tem os dois se unindo, né? Então agora, inclusive, o Falcão voltou ali pro lado dele. Então agora o Johnny tá com uma galera boa ali do lado dele, o Daniel também.
O menino, o Rob tá com eles também ou ainda tá? Ah, ele foi pro Cobra Kai.
O Rob foi pro Cobra Kai.
Não. O Rob foi pro Cobra Kai. Então tá aqueles bullies lá no Cobra Kai, tá o Rob. E agora, as três equipes, ou talvez duas, eu não sei se eles vão se fundir lá, o Johnny e o Daniel em uma só, vão se enfrentar na quarta temporada, no próximo campeonato de karatê. Então vai ser bacana, hein? Porque vai ter todo aquele clima de novo, e campeonato, enfim. Acho que vai ser bem legal, cara.
Eu achei muito legal a parte que o Johnny entra no dojo lá, tipo, que abre a porta e começa a luta entre os dois. É muito legal. Aí o filho dele vai se intrometer. Eu pensei, cara, agora esse moleque vai levar umas porrada. Esse moleque vai levar
umas porrada, né?
Foi só uma. Aí depois chega o Daniel.
O Robson falou ali que eles se fundiram, né? Que esse é o último episódio, né? O último momento do último episódio. Cara, é muito bonito que você vê ali que eles, né, já tinham assim, uma química, mas não sabiam, né? Que eles gostavam dos anos 80, gostavam da mesma coisa e tal, só que a vida foi, né? Separou ele. Tanto que tem uma parte da segunda temporada que o próprio Johnny fala assim: não, que nem o Rocky 3, quando eles lutam assim, mas é só de brincadeirinha. Aí, só que dá uma briga ali no. Eles não fazem, né? Aí ele entra, né? E os dois cumprimentam os alunos, os dois viram um pro outro. Eu falei: agora eles vão se cumprimentar que nem um dojo mesmo. Eles vão lá e se cumprimentam, cara. Dá uma sensação assim, tipo assim: é agora! Agora o negócio vai fluir. Porque, cara, a gente já esperava que isso fosse acontecer uma hora. E já tava. A série já dava aqueles pequenos indícios quando toda vez que eles iam fazer alguma coisa junto, né? Eles brigavam, mas daqui a pouco estão conversando de boa.
É que teve uma hora lá que o Daniel vai na casa do Johnny, aí ele chega lá: vamos nos unir. Ele: não, vamos nos unir é uma coisa nenhuma. Foda-se você, tá ligado? Você que se vire.
É
foda, cara.
E teve uma parada importante também, que eu acredito que vai ser um dos grandes pontos aí da próxima temporada. Que tem um momento que o John Creasy faz uma ligação para um amigo
e o Rambo, amigo fala: vai lá.
o Schwarzenegger fala que vai lá ajudar ele. Eu acho, e todo mundo acha, a internet acha, o universo acha, que esse amigo é o Terry. O Terry é aquele personagem do Karate Kid 3 que tem um rabinho de cavalo. Que na época ele era o novo sensei do Cobra Kai e ele treina o Daniel no Cobra Kai.
Ah, que o Daniel vai pro Cobra Kai, né?
Isso.
É o terceiro filme.
É.
Pô, você sabe o então, que, sabe que eu tava pensando aqui? Rapidão, é só pra eu não esquecer. Imagina se eles fizerem, ou se a mina do Karate Kid 4 aparecer.
Então, aí tem vamos pro campo de especulações agora. Então, o Terry é um que é especulação, né? Mas é uma especulação com um pouquinho mais de força, faz bastante sentido. Outra especulação, já na próxima temporada, é aparecer a mina do Karate Kid 4. Pra quem não sabe, no Karate Kid 4 esqueceram Daniel San não existe, tá no limbo. E o Pat Morita, né, o Sr. Miyagi, ele acaba treinando uma menina, a história é bem parecida, faz todo aquele clichê de novo, blá blá blá. E treina essa menina que é a Hilary Swank, né, a menina de ouro lá. Coitado, tomara que não fique uma sem cadeira. Perna, sem braço, toda fodida.
Caralho. Vamos esperar que não, né, cara?
Nenhuma cadeira em frente a ela.
Então, a menina Hilary Swank, existe essa possibilidade, de repente, dela aparecer nessa próxima temporada. E foi levantada mais uma possibilidade. Não sei se vocês sabem, mas um dos produtores da série é nada mais, nada menos do que Will Smith.
Ah, eu vi.
Então,
eu espero que não. Eu espero que não.
Todo mundo espera que não também.
Eu espero que não.
Existe também a possibilidade, né, do filho do Will Smith aparecer também.
Espero que não.
Porque afinal, aquele outro Karate Kid não é um reboot.
Aqui não existe.
Né? Ele simplesmente, pô, não é. Primeiro, não é Karate. Não é nos Estados Unidos, nem no Japão. Não tem Mestre Miyagi, não tem nada, cara. Aquilo não é Karate Kid.
Desculpa, aquilo ali não.
Kung Fu Kid Full Action. Só pra vender. Exatamente. É um meme muito bom, gera um meme muito bom. Põe a blusa, tira a blusa. A gente em São Paulo aqui. Mas. mas só isso. Aquele, o filho do Smith, cara, não. Não, só não, mano. Fica em casa jogando PlayStation, moleque. Você é chato pra caralho.
Bastante, inclusive.
Você é mal-olhado. Você não, mano. Era bonitinho quando era criança lá, junto com o Smith, naquele lá, A Procura da Felicidade. Depois virou um porre.
Depois que ele teve linhas demais de fala, acabou a graça.
Caralho. Olha o Ed, cara.
Ô, Marinaldo, você não concorda comigo, não? Pelo amor de Deus, né?
Bastante, mas é que eu tenho que fazer o contraponto.
Ah, tá, obrigado. Não, realmente, nossa, o Marinaldo não concorda.
Então, de todas as expectativas, eu espero e eu tenho ali 99% de certeza que o Terry vai aparecer. Eu espero e eu tenho, sei lá, 60% de certeza que a personagem lá da Hilary Swank vai aparecer também. Agora, não espero de fato, mas nem ferrando, mas existe uma grande possibilidade por conta de papai, né? De aparecer também o filho do Smith. Não, cara, traz só o Jack Chan, a gente adora o Jack Chan.
O Jack Chan aceita.
Porra, já imaginou ele se encontrar no Japão? Treinei já aluno também desse jeito. Ensinei ele a tirar casaco e botar casaco. Igual o pessoal de São Paulo, né?
Ô, meu amigo, vou te contar uma coisa, hein? Os caras com essa coreografia aí, o Jack Chan ia passar o rodo em geral, mano.
Porra aí, ó. Mas não tem nem sombra de dúvida.
Cê é louco.
Rapaz, ia, não, cara.
Ia ficar até pequeno, porque, ia ficar
mas pequeno. Ultimamente a gente não sabe como é que tá o Jack Chan. Ele parou de fazer filme aqui pro Ocidente, né? Tá bem fraquinho ultimamente. Uhum. Tá tudo sendo feito na China. Acabou os dublês, né?
Ele tá bem, cara.
Tá tudo sendo feito na China, inclusive vacina. Mas enfim.
Caralho, Robson tá venenoso, cara.
Eu quero agora de vocês um voto, né? Eu quero saber aqui quantos cocos merece a terceira temporada de Cobra Kai e considerações finais. Começando por Edgar.
Eu sabia que seria eu. Vai de quantos cocos?
0 a 5.
Pô, cara, vou te falar que Cobra Kai é aquela série que eu não via porque eu tinha preconceito, né? Como sempre, eu e meu preconceito muito forte. Então eu deixei vir a terceira. Então eu deixei vir até a terceira temporada. Achei que nem ia gravar esse cast porque vocês enrolaram tanto, deu tempo de eu assistir todas as três temporadas. E, cara, é uma série, tipo assim, pra quem assistiu os dois primeiros Karate Kid, é uma série maravilhosa, cara. Tem toda a referência, tem todo o clima ali dos anos 80. Quando o Johnny pega aquele carro dele, já fala assim, não, bota preto, e com o símbolo do Cobra Kai, você fala, esse cara vai deixar muito bom. Cada abertura, cada porrada, é um negócio muito bom, cara. Eu fecho com 5 cocos, entendeu? Porque depois da entrada do Johnny, do Chris, cara, a série ficou dando uma reviravolta aos poucos, até o momento que a mesa virou totalmente ao contrário, entendeu? E você fica assim, meu Deus, como é que eles vão sair dessa merda, não sei o quê, por que não faz nada, por que eles não se dão bem logo, essa menina tem que parar de beijar outros homens, porque tá toda hora boejando alguém, tá arrumando briga. Então, cara, é uma série muito boa, e é realmente aquele negócio, né? É criança aprendendo a porrada, né? Como já dizia o meme, né? Briga, rinha de criança. Muito bom.
Rinha de criança, verdade, verdade.
Bonzão.
Muito bom.
Bonzão.
E você, Marinaldo Filho?
Ó, cara, é o seguinte, é que nem eu falei, cara, Cobra Kai só tem o mal, cara. É a gente maratonar tudo em uma noite e ficar depois igual aquele meme do Caco e aquele meme lá do Wagner Moura, tá ligado? Lá de Escobar. Você fica naquela, cara. É, você fica, porra, e aí agora? Acabou já. Porra, cara, que sacanagem. Cara, é que nem eu te falei, cara. É uma série que ela usa a nostalgia pra se equilibrar, entendeu? Em ponto-chave. Ela não, tipo, ela não se sustenta pela nostalgia, muito pelo contrário. Eu acho que, inclusive, a cada temporada que passa, eles estão utilizando esse recurso mais sabiamente, entendeu? Pra mim, cara, é uma série que me causou bastante surpresa. Eu lembro que na época, quando o YouTube começou com o lance de YouTube Premium, de conteúdo original, que eu acho até que eles acabaram já com essa bosta, não foi pra canto nenhum. Mas, tipo, quando eles vieram com isso, aí eu vi, né, porra, Cobra Kai. Aí eu me lembrei, porra, isso é do Karate Kid, legal. Mas só que eu não não dei trela, tá ligado? Aí quando chegou na Netflix, eu tava zapeando, porra, acho que eu vou assistir. Aí comecei a primeira temporada, porra, bonzão, gostei, curti, vamos pra segunda. A segunda terminou, nossa, foda. Aí, porra, na terceira eu já tava na ansiedade, eu tava que nem cracuda atrás de crack, tá ligado? Eu, porra, me dá mais, aí acabou. Porra, eu quero, cadê a quarta temporada, cadê pra ontem? Entendeu? Aí, cara, então, tipo, eu acho que não tem nem o que falar, cara. Porra, 5 cocos bem madurinho, cheio de água de coco.
Isso, rapaz. Dani
Lin,
meu filho.
Danilo San.
Ah, cara, eu concordo. Eu, tipo assim, não é uma fórmula que... É uma fórmula bem completinha a série num todo, né? É, puxa a nostalgia com o que tá acontecendo e vai tudo se encaixando perfeitamente. E, tipo assim, da primeira à terceira... É notável a produção da série crescendo, sacou? Junto com os acontecimentos e também a série estourou, né? Então, tipo assim, eu acho, cara, como os outros dizem, não tem o que dizer, não tem, assim, não teve nenhum ponto fora, assim, o ponto negativo que nós concordamos ali é a parte do Johnny Fury, como é que é o Johnny Chris, né? Que John Chris, isso. Que é uma relação que a gente achou que foi um pouquinho desnecessário ali a parte de falar tanto o porquê que ele é assim. Deveria, mas não enrolar tanto. Mas assim, fora isso, fora essa partezinha assim, o resto é sensacional, véio, as piadinhas. A gente esqueceu de falar, mas também a trilha sonora da série é muito boa, cara.
Porra, é verdade, caralho, ó. Verdade, ó.
Música, caralho, eu me amarro das músicas dos anos 80, velho. Acho muito boa, velho. E, cara, num contexto geral, é 5 coquinhos total, velho, sem dúvida.
Olha aí, rapaz. Muito bom, muito bom. Bom, pra fechar, assim, eu não dou 5 cocos. Mas motivo, assim. Eu acho que diminuiu um pouquinho. Eu dou 4 cocos e meio ali. 4 cocos e um meio quilo de cocada. Porque, cara, eu acho que diminuiu um pouquinho o ritmo da primeira e da segunda temporada. Pra mim, a segunda temporada é a melhor, assim, é muito boa. É... Mas, ao mesmo tempo, assim, consegue ser uma série muito foda, cara. Com... É uma série low budget total, então, assim, a... você vê que é uma série barata, os caras não... Não põe uma puta grana. Os atores mesmo, cara. Acho que a ator mais renomada foi aparecer agora, que foi a Ellie. Porque o próprio Mark aí, o Robert Mark e o. Esqueci o nome do outro aí que faz o.
É o William Zabka.
Johnny. William Zabka. É, cara, eles não são atores de peso, sabe? Então. É tudo bem simplão, mas é aquele simplão bem feito. É tipo aquele boteco que você vai, que é aquele boteco pé sujo, mas faz um comercial caprichado, tá ligado? Aquele arroz com feijão e bife top, mano. Você come e fala, caralho, mano. Só que você não dá o braço a torcer, né? Você vai falar, podia ser melhor e tal. Enfim, tipo, cara, eu acho muito bom. Eu acho que só não ganha 5 estrelas. Uma por conta daquelas paradas do John Crise que me irritou um pouco, me tirou um pouco o foco da série. Eu acho que deu uma atrasada no ritmo também. É... E acho que faltou um pouco mais de luta, assim, né? Teve aquela luta lá na casa do Daniel, mas fora isso você não consegue lembrar uma luta.
Eles meio que não tentaram repetir a fórmula do final da segunda, né?
Aquilo ali. Eles jogaram mais pro emocional, assim, vamos botar assim.
Foi. Eu acho que eu quero alterar minha nota pra 4 cocos e meio, porque eu me lembrei que a primeira vez que eu vi isso, eu pensei assim, cara, eles estão tentando repetir a mesma fórmula do coisa pra usar como recurso de resolução, entendeu?
É assim, é até esperado. Eles vão se repetir, então, por exemplo, na quarta temporada eles vão repetir um pouco o que aconteceu na primeira. Da parada do campeonato de karatê e girar tudo em torno dele. Mas, enfim, eu acho que a falta de luta e a parada do John Chris pesou um pouco. Mas ainda assim, cara, é uma série que eu recomendo de olho fechado.
Não, com certeza.
E o bom é assim, pra quem é velho que nem eu, é foda. Porque se assiste ao saudosismo.
Mas são poucas pessoas que são velhas como você.
Caralho, o cara já vai na ofensa, assim. É todo trabalhado no pagode da ofensa, viu?
Pô, furar o pneu da sua bicicleta, você não vai comer mais ninguém.
Não.
Enfim. Mas quem é molecada aí, juvenil, também tá curtindo pra caramba a série, cara, porque... Sei lá, ela tem uma vibe muito boa, é uma série muito bacana e vale muito a pena. Eu acho que a Netflix, ela vinha fazendo umas merdas ultimamente, ela se redimiu um pouco com Cobra Kai.
Né? Que nem é dela, tipo, por sinal, né?
Que nem é dela, é verdade. Mas ela assume dali pra frente, todo o conteúdo bom, que sair vai ser produzido.
O bom de entrar...
Deixa os meninos trabalhar, tá? Deixa os meninos trabalhar.
O bom de entrar na Netflix...
Deixa os garotos brincar.
O bom de entrar...
E traz mais série com essa parada que vai ser boa.
O bom assim, que a Netflix, ela sabe fazer uma... Tipo assim, exemplo. O exemplo claro, assim, de cena de luta, pra mim, coreografia, eu espero que eles encaixem isso. É Demolidor, velho. A série Demolidor, a cena de coreografia daquela merda, tá maluco, velho. Pra mim é sensacional, sacou?
Mas Demolidor tinha mais uma graninha pra investir.
É, né? Marvel,
a série ali não tem...
É Marvel, né?
Então esses... Pois é, exatamente.
Mas eu espero que a Netflix pegue todo esse sucesso aí de Cobra Kai, que tá um baita sucesso legal pra eles, e use essa mesma fórmula. Pensem aí em filmes aí dos anos 80, 90, que fizeram muito sucesso na nossa querida Sessão da Tarde, e que eram filmes completamente B, low budget, que, sabe, que só ficou na memória mesmo, e, cara, tem que transformar em série. Deve ter muita coisa boa aí.
Tipo Guerreiro da Virtude?
Aí, talvez.
Guerreiro da Virtude.
E bom. Que tal Os Aventureiros do Bairro Proibido?
Porra, maluco!
Ia ser foda, né, não? Fala a verdade, porra, caralho, vai se lascar, cara, ia ser bonzão. Tu tá ligado que aqueles monges lá foi o que exploraram o raid do Mortal Kombat, né?
Sim, eu tô ligado. Cara, é isso. Então, Netflix, fica a dica e paga nós, tá?
pra mais dicas brilhantes, paga nós.
Paga nós, por favor. Vamos encerrando por aqui então. Então, um beijo e um queijo pra todos.
Pera
vocês.
Peraí, deixa o Marquito falar alguma coisa aí. Marquito apareceu agora aí, ó. Se desmuta aí, Marquito. Vem.
Quanto ficou?
Strike first, strike hard, no mercy.
Você sabe que o Marquito só... Você sabe que o Marquito só chegou agora porque ele não tem bicicleta, ele tem carro, né?
Eu não tenho o quê?
Não, deixa pra lá. Escuta o cast depois que tu vai entender. Só porque o Marquito tem carro, tá ligado, né, Ed? O carro é necessário.
Ah, o carro é necessário.
É verdade. Fala, Marquito, quantas notas você dá pro Cobra Kai, Marquito? Ou quantas?
De 0 a quanto?
0 a 5.
0 a 5 cocos.
Ah, 5 cocos. Completinho, cheio de água.
Bolou. Ih, boa, mesma descrição aí, ó. Delícia.
Olha aí,
caralho, até deu um tremelique ali. Teve um efeito no celular, tu viu?
Teu celular.
Efeito sonoro ao vivo.
Amém.
Online.
Então, pra aproveitar o Marquito aqui, faz um fechamento. Eu quero uma frase de efeito, Marquito.
Por favor, não faça a águia morrendo.
É o quê, macho?
A gente já fez que a águia quase morreu de verdade.
Vai, Marquinhos.
Não tem,
Marquinhos. Não tem, eu não sei,
velho.
Sei lá.
É, esse Strike First, Strike Hard.
No Mercy.
Isso aí. Agora então, Marquinhos, eu quero aproveitar aqui e eu quero que você conte nesse belíssimo ano de 2021, curado de coronavírus, com vacina de transformar as pessoas em jacaré. Aonde as pessoas podem encontrar nosso querido Coqueiro Cash, rapaz,
é muito fácil, é muito mais fácil do que tomar vacina. Você só precisa chegar no Google, digitar Coqueiro Cash, que a gente vai estar no Spotify digitando por Coqueiro Cash, em qualquer agregador de podcast você pode estar procurando por Coqueiro Cash, que a gente vai estar lá. Apple Podcast, Google Podcast, Pocket Cast, WeCast, está no YouTube também, youtube.com/coqueirocast. A gente está também no Facebook como Coqueiro Cash, e às vezes está lá com o Idearama também, que o tio Zuka dá uma zoada na gente. Twitter e Instagram como @coqueirocast também.
Olha aí, rapaz. E se você quiser depositar uns centavos pra gente, porque a gente é tão duro igual o Johnny Lawrence, você... pra melhorar nosso microfone, começar 2021 de pé direito, aqui pé esquerdo, sei lá que pé que é. Enfim, eu sou umidade. Você.
Pé não, cara. Pata de jacaré.
Pata de jacaré. Eu prefiro pata de cabelo, mas tudo bem. Você
vai lá. Caralho, cara.
É, eu tô no espírito do Johnny Lawrence.
Eu percebi.
Compra uma bicicleta primeiro, hein?
anchor.fm/coqueirocast. Lá é o nosso site ali do Coqueiro Cast dentro do Anchor. Inclusive estão todos os episódios lá também. Você pode ouvir lá pelo Anchor. E lá você vai ter o acesso à área suporte, onde você pode dar um suporte aqui para a galerinha do Coqueiro Cash, com doações mensais para ajudar este podcast maravilhinho a continuar existindo.
E cheiroso.
E cheiroso. Tá bom? É isso. Chega por hoje. Um beijo, um queijo pra vocês. Feliz 2021, sem coronavírus. Vai, jacaré. É jacaré na cabeça. Tô jogando bicho agora, mano.
Valeu.
Ô, oh, só uma pergunta pra vocês. Jacaré no seco anda?
já veio da rua toda lasciva.
E setembro chove?
O quê?
Setembro chove?
Que bruxove?
Caralho,
deve ser coisa de paulista.
Não, porra, setembro chove. É uma pergunta. Setembro chove?
Ah, sim, setembro chove.
Sim.
Não sei. Chove, sei lá.
Eu também não entendi, não, cara. Essa daí eu não
chove,
conheço.
Caralho. Que medo. Você tá pensando que você tem o quê, rapaz?
Sei lá, eu só não tô entendendo, eu não entendi.
É igual setembro,
é igual o cara pedir. É igual o cara pedir pra falar pano roxo ao contrário várias vezes rápido.
Não. Enfim, gente, eu vou dormir.
Ah, entendi. É igual pedir pra falar peixe bola gato em inglês, né?
É.
É isso aí.
Essa é antiga, essa é da quinta série.